Cooperativa de Trabalho Desacato e a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária apresentam Informativo Paralelo. Uma mesma notícia pode tomar dois rumos, o da distorção e o da verdade, dependendo do interesse do grupo que a comunica. Para conhecer essa vida paralela da informação e interpretar a notícia, começa agora o Informativo Paralelo.
Ai, amor, eram tantos os invisíveis, tantos que não alcançavam as letras dos jornais a proclamá-los. Massas de desaparecidos, de ignotos, amor. Milhões, te garanto. Não tinha apresentadores suficientes nos telejornais, nem locutores preparados nas rádios, noticiando que existiam. Era tão pardos vistos de cima, meu amor. Não tinha lentes que os identificassem entre a terra mestiça. Perdidos ou se achando, como saber? Era uma congestão tal de gente que, diria eu, que não entendo dessas coisas, dos cálculos dos jornais, que eram o 95% ou 96% de tudo que trabalha, de tudo que produz riquezas. Amálgama tão rara não apareceu nas revistas, juro. Ai, amor. Amarelos, vermelhos, negros, brancos, cobres, e os havia com fogaréus nos cabelos. Eram bilhões. Diria, meu amor, que na internet não cabiam, e por isso era raro encontrá-los nos informes das agências mundiais. Tantos eram, tantos e tão decididos pareciam, que quando inundaram as ruas gritando, não tinha microfones que os replicassem, nem câmeras que os registrara. Tantos eram, tantos, amor, que quando entraram e ocuparam o palácio, os guardas se perderam entre carpetes e armários. Os senadores fugiram pelas privadas dos áureos banheiros. Os juízes atearam foto nas togas e se jogaram das janelas. Os deputados, os empresários, os notários e os síndicos da corte abriram as tampas do esgoto palaciano e se jogaram um a um. E se encheu a conexão das águas ruins, amor, que eclodia na Câmara de Comércio. Tantos eram, amor, tantos, que quando eles mesmos tomaram as câmeras, os microfones, os teclados, as gráficas, não precisaram se identificar. Todos sabiam que eram um povo, e neles se reconheciam. Ai, amor, lá estou eu. Me enxergas? Na segunda página, na primeira edição, na caixa de mensagens, lá estou. Eu, e tu, por fim somos. Éramos, somos e seremos o povo.
Olá, esse é o Informativo Paralelo, uma produção da Abraço, Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária, com Elaine Tavares e Raul Fittipaldi. Hoje, transmitindo da Biblioteca do IELA, Simon Rodrigues, aqui no Centro Social e Econômico da Universidade Federal de Santa Catarina.
Estamos no Centro Socioeconômico. Quem dera que fosse social, já estaríamos dançando. Vamos lá. Tudo bom, Elaine?
Tudo bem, Raul. Vamos mais aí, uma edição do nosso Informativo Paralelo.
Você sabia, Papa, que a Elaine vai fugir agora no primeiro bloco?
Eu sei, ela tem uma palestra que ela estará apresentando sobre as duas miradas que devemos dar sobre o golpe, a da mídia comercial e a mídia popular, não, Raul?
E a audiência tem que saber que você estará lá com Rosângela Bion fazendo a cobertura para Desacato Entrevista. Qual é o tema de hoje, camarada?
Hoje temos o tema marginalização das minorias pela mídia comercial.
Isso acontece, né? Isso acontece. A marginalização faz parte do processo ideológico, propagandístico da mídia. Mas eu queria que você me permitisse dar o primeiro abracinho de hoje. Posso?
É sua.
E depois deixamos falar a Elaine. Eu queria mandar um grande abraço a Cristiane Ágata, nova colaboradora do Portal Desacato, na cidade de Blumenau, que vem a somar nessa caminhada do portal de cara ao interior de Santa Catarina, Elaine, Márcio. Bom, parabéns pela qualidade,
parabéns
do teu conteúdo, Cristiane. Depois continuo com os abracinhos, com a lista de abraços no segundo bloco. Pode ser?
Pode ser.
Então, para a gente conversar um pouco sobre esse tema, né, desse, como é que aparecem as ditas minorias na mídia comercial, principalmente, acho que o primeiro elemento que poderíamos colocar é que não são minorias, na verdade, né? Quando a gente fala as minorias, é justamente, são as mulheres, são os gays, são os sem terra, os sem teto, os imigrantes, ou seja, é toda essa gente, os indígenas, é toda essa gente que conforma a grande maioria da população e que, claro, ideologicamente, a mídia comercial nos coloca como minoria. Então é por isso que a gente tem que aguentar, por exemplo, num jornal como um RBS Notícias, por exemplo, um tempo maior para notícias completamente sem importância, que falem sobre a questão da Fiesc, ou que falem sobre o que se passa na Assembleia Legislativa. Não que isso não tenha importância, mas são notícias que não trabalham com a universalidade dos interesses da maioria da população. Enquanto que, se nós temos greves, se nós temos movimento dos trabalhadores sem terra, se nós temos movimentos pequenos produtores, se nós temos discussão sobre a questão da mulher, essas coisas não aparecem na mídia e quando aparecem, elas aparecem deturpadas, porque essas pessoas sempre são vistas como um incômodo ao processo de produção capitalista. Então, na verdade, companheirada, isso que a gente chama de minoria são as maiorias, e é esses que estão fora da mídia comercial, e é por isso que precisa existir mídias como existe o nosso programa informativo paralelo, o Jornal dos Trabalhadores, o Desacato, a Rádio Campeche e as rádios comunitárias.
Por isso existimos, por isso estamos aqui, audiência. Hoje talvez o programa não tenha a qualidade sonora que nosso diretor Tchau e Assim sempre quer, porque a gente não estamos no estúdio, mas por que estamos na Universidade Federal? Porque a gente vem periodicamente à universidade para gravar um programa de TV, o Desacato Entrevista, e justamente para consolidar esse debate que a gente faz, Elaine. Na verdade, não só não se trata das minorias, senão quando tu faz esse esclarecimento, Elaine, deixas muito claro que há uma minoria, mas uma pequena minoria, que decidiu pelo poder do dinheiro, pelo poder do capital, pelo poder, inclusive, da estrutura, pelo domínio das ferramentas de produção, decidiu fazer desaparecer jornalisticamente as maiorias. O que está em desaparição, Papa, o que está em omissão, são as maiorias. Quando falamos de minorias e assumimos esse discurso deles, cometemos um erro gravíssimo. Nós também estamos marginalizando a maioria da população. O que eles chamam, o que os grandes veículos chamam de minoria, é nada menos que a maioria. Por que o fazem? Por interesse. Pelo mesmo interesse que faz que os processos educativos dos povos sejam alienantes, pelo mesmo processo que não permite desenvolver as TV comunitárias e as rádios comunitárias, que têm se desenvolvido em outros países. Olha o que acontece na Venezuela, uma briga enorme da direita para acabar com as rádios comunitárias e com as TVs comunitárias, né, Elaine?
Mas é interessante a gente pensar sobre essa questão das minorias, né? Porque é assim que as pessoas entendem, quer dizer, as pessoas estão acostumadas a ouvir nos programas, né, de televisão, nos jornais, de que nós somos minorias. Então a gente às vezes tem que pegar um pouco essas palavras deles para poder pensar a nossa realidade. Mas é muito bom que agora, a partir de agora, essa nossa audiência, né, que a gente trabalha aí com todas as rádios comunitárias, possa perceber isso, que essa minoria é a maioria. E é claro que ela vai ser desaparecida por esse pequeno grupo que detém o controle dos meios de comunicação, porque não é interessante mostrar o que produzimos, o que fazemos de bonito, né, as coisas que construímos, porque na verdade são os trabalhadores, são as pessoas comuns, entre aspas, que produzem a vida nesse país.
A opressão da classe dominante, ela vai de encontro a todas aquelas pessoas que realmente pensam diferente e que para ela própria, né, essa classe que domina, que é dona dos meios de comunicação, são um entrave aos seus objetivos, como no caso dos índios é apregoado que são um entrave ao crescimento. Nós vamos ouvir agora um comentário de José Carlos Ferreira no Informativo Paralelo.
Olá, ouvintes do Informativo Paralelo. A mídia, de uma forma geral, ajuda no sentido de formar mentalidades, construir valores e narrar a realidade à sua maneira, interferindo na construção das identidades, principalmente das minorias. Entendemos aqui como minorias os negros, as mulheres, os homossexuais, as pessoas com deficiência, os idosos, os jovens, as crianças, além de outros grupos que estão à margem da sociedade. As mídias convencionais reproduzem as representações com as quais a sociedade está familiarizada e evitam propor alterações às ordens das coisas, não raro são guiadas pela manutenção dos estereótipos. Uma nova perspectiva discursiva dessa mídia convencional, em especial no telejornalismo, em relação às minorias, deve surgir como prioridade, inclusive na tarefa de ampliar os horizontes do processo de democratização na sociedade brasileira. Mas vale lembrar que o telejornalismo muito raramente foge à regra. De modo geral, o que chega a ser exposto são os produtos que refletem as posições mais tradicionalmente estabelecidas. Discursos transgressores tendem a se restringir às produções ditas alternativas ou independentes, vistas e apreciadas por parcelas menores e mais segmentadas do público. Entretanto, esse posicionamento precisa ser questionado. Como fica o direito à informação exclusivamente dos grupos marginalizados? Em larga medida, nos últimos tempos, o jornalismo tem sido orientado não mais pelo interesse público, e sim pelo privado, pela lógica do mercado. Do Núcleo Catarina do Barão de Tararé, José Carlos Ferreira.
Nós vamos encerrando o primeiro bloco, Raul.
Não, queria apenas te lembrar, companheiro apresentador, que agora eu vou ficar sozinho. Não, não vou ficar sozinho. Vamos esperar o Rosângela Bion de Assis, que vai se sentar aqui na Biblioteca Simão Rodrigues, do Instituto de Estudos Latino-Americanos, porque Elaine Tavares vai dar sua palestra. A gente termina de gravar o programa e com certeza estaremos lá, pode ser?
Legal, e eu prometo que estarei aqui de volta na próxima semana, tá bom?
Nos vemos lá.
Até lá.
Informativo Paralelo volta já.
A Abraço, a Associação Catarinense de Rádio Difusão Comunitária, atua em todo o estado fazendo comunicação comunitária de fato. Representa a Rádio Difusão Comunitária contando com mais de 70 emissoras associadas e atendendo mais de 1 milhão de ouvintes com o JT, Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina, que vai ao ar diariamente. Visite nosso portal www.abracosc.com.br. Aqui, o foco é você trabalhador e a notícia da sua comunidade.
Estamos de volta com o Informativo Paralelo.
Voltamos ao Informativo Paralelo, abordando o tema marginalização das minorias pela mídia comercial, recebendo agora na Biblioteca Simão Rodrigues no IELA, Rosângela Bion.
Poxa, Papa, com essa chamada eu até me empolguei agora.
Eu tenho uma novidade da Rosângela Bion de Assis, eu quero aproveitar para contar para a audiência. O outro dia a gente visitou a Rádio Comunitária Pinheira, né? Aí foi maravilhoso, eu quero aproveitar o programa, se você me permitir, para agradecer à comunidade da Pinheira a atenção que nos deram, não só a rádio da Roberto Borgin, ao restaurante da Mama, e não estou fazendo nenhum jabá, mas foi maravilhoso. Nossa atenção. Depois visitamos também a casa do Dagoberto Borgin, que é uma peça de arte, a casa toda, toda uma coisa artesanal maravilhosa, seus cachorrinhos, seu gato sem nome, né? E tivemos uma grande alegria, né, hoje visitar a cooperativa de reciclagem. Que tarde foi aquela, né?
Foi incrível conhecer aquelas pessoas envolvidas num projeto que envolveu a questão ambiental, profissionalização das pessoas, criar uma fonte de renda digna, né? E toda uma solidariedade da comunidade, integrando as pessoas num projeto, foi realmente muito bonito.
Eu quero aproveitar esta digressão também mencionar com muito carinho e enviar um grande abraço a nosso repórter do portal Desacato na Califórnia, Estados Unidos, Rony Huete Salgado. É um jornalista muito valente, ele morou em Florianópolis, em São Paulo, exilado do golpe de Estado contra o governo do presidente Manuel Zelaya Rosales, aquele golpe acontecido em 2009, né? E são 7 anos de resistência do povo hondureño, sem claudicações, e Rony sempre quebrando o cerco midiático. Então, um grande abraço ao Rony Huete. Quero agradecer muito também, no que me é pessoal, se me permite, a Júlia Sajorato pela leitura tão bonita que fez de um pequeno texto, um poema meu, escrito anos atrás sobre o Che Guevara, né? E eu fiquei maravilhado. Ela fez pelo programa anterior, né? O programa que foi no ar na quarta-feira passada. Eu quero agradecer muito a Júlia essa interpretação. E se conversar sobre isto, já que mencionei o Che Guevara, dessa desproporção, dessa invisibilização das minorias. Essa invisibilização, Papa e querida Rosângela, tem muito a ver também com as fobias. Isso produz fobias. Você tem um planejamento de fobias. As pessoas acabam odeiando tudo aquele que é diferente. Então, como você folcloriza a aparição da pessoa que é gay, ou seja, que tem outra orientação sexual, você folcloriza o indígena, você folcloriza a mulher negra, como que o único lugar dela é vender acarajé ou trabalhar na cozinha dos patrões. Então, você vai folclorizando gente e vai criando uma segmentação, né, a partir da mídia, da grande mídia, que transforma essa pessoa ou no invisível, ou pior, numa caricatura de si próprio quando aparece na grande mídia. Isso é muito grave, isso é muito grave, Rosângela e Márcio, porque nós, jornalistas, temos a obrigação mostrar as pessoas minimamente como elas são, e não por pedido do nosso patrão, do nosso diretor de pauta, fazer uma caricatura delas e, quando não convém, apresentá-las diretamente, fazê-las desaparecer. Como falávamos no bloco anterior com a Elaine Tavares, se está fazendo desaparecer, em soma, a maioria da sociedade brasileira, Papa.
Essas minorias que também desaparecem, elas geralmente acabam desaparecendo atrás de um balcão, né? As pessoas negras, por exemplo, são contratadas para trabalhar na cozinha, em lugares onde ninguém vê, né? E as minorias também são tratadas muitas vezes como bode expiatório, não, Rosângela?
Sim, sem dúvida. Em qual situação você...
Assim... Numa situação de que a gente precisa de um culpado para uma solução, por exemplo. Ah, os índios são culpados do entrave ao desenvolvimento brasileiro, ou seja, precisamos ocupar as matas. Então, tiremos os índios de suas terras para que elas desocupem o caminho para que o progresso possa chegar.
A Rosângela falava, a Elaine também, programas atrás, Rosângela, você falava que os pobres só aparece em situação de crimes, de chacinas, né? Aparecem como criminosos, como baderneiros.
Esses programas policiais que a mídia adora, né? Eles fazem muito bem esse papel, né? Colocar só sobem nas comunidades, nos morros, quando é para falar de uma grande tragédia, da violência que atinge essas pessoas, né? E como se elas não tivessem uma vida rotineira, comum, se não fossem... Não, são pessoas que vivem num lugar que mais parece uma zona de guerra, né? Que está sempre sendo cortada por violência, por balas. Eu lembro que num dos eventos do Núcleo Pirajininga de Comunicação, uma menina da favela, uma estudante de jornalismo, contava, dava o seu relato de que muitas manhãs ela tinha que ficar vendo como tinha amanhecido, porque ela descia, ela morava na favela da Maré, e ela precisava dar uma olhada de como é que estava a situação, se ela conseguiria descer de onde ela morava para a estrada geral onde passava o ônibus, ou se não, se estava tendo um tiroteio. E muitas vezes ela, descendo, ela observava que tinha acontecido e já tinha, inclusive, uma criança ferida no meio do caminho. Então, a gente não tem noção, né, da violência que eles expõem em comunidades como essa, de pessoas, uma menina que era uma estudante, que queria trabalhar, queria ter sua vida, e muitas, na maior parte dos dias, essa questão da violência impedia ela de ter acesso ao seu dia a dia, seu momento de estudo e de trabalho.
Um pobre invisível é mais fácil de matar, né? Sim. Um invisível é mais fácil de matar, porque a imprensa já o desapareceu antes dele morrer. É isso, Márcio.
É a voz da sociedade dominante que acaba discriminando as minorias ou quem pensa diferente dessa posição das oligarquias. Vamos acompanhar agora a reportagem de Priscila Brito no Informativo Paralelo.
Como que é o teu nome?
Jason.
estuda aqui na UFSC mesmo, né?
Sim.
Como que você vê nos veículos de informação que você acessa regularmente as questões relacionadas ao público LGBT?
Hoje em dia está bastante discutido, né, a questão LGBT. A mídia está trazendo, os veículos de comunicação estão trazendo bastante mais essa questão. Tá, ainda não é bem visto por todo mundo. Tá, tem bastante público a favor agora, né, numa tentativa mesmo de inserção da questão LGBT no cotidiano de todo mundo. Mas ainda assim, toda a questão governamental restringe muito isso. Então ainda não é muito bem visto. Mas é uma questão que está sendo tratada mais agora.
E nas mídias que você também acompanha, como que você vê a questão das pessoas que moram nas periferias? Como que você vê as notícias, assim, quais notícias que você vê que são mais abordadas a esse público?
Acontece bastante generalização nesse sentido, porque todo mundo, a imagem da periferia sempre é mostrada a mesma, sempre pessoas negras, sempre pessoas que passam dificuldades, os ladrões sempre moram na periferia. É uma classe descriminalizada, criminalizada, assim, que não é bem vista na mídia, não é bem passado, é uma imagem bastante generalizada e estereotipada, que não é bacana para o movimento das periferias.
E nas mídias que você vê, assim, você tem bastante acesso às questões indígenas?
É bem pouco. Nas mídias tem bem pouco sobre a questão indígena, sobre as questões quilombolas, demarcação de territórios, essas coisas, assim, não é bem apagado isso. E são questões bem relacionadas com, tipo, a reforma agrária, o movimento MST, essas coisas. São bem relacionadas, mas não aparecem. É uma classe ainda mais apagada.
Como que é o seu nome?
Letícia.
Letícia, você estuda aqui na UFSC?
Estudo.
Então, como que você vê nos veículos de informação que você costuma acessar os crimes relacionados ao público LGBT?
Os veículos...
TV, sites de informação...
Não vejo nada, né? Eles são bem apagados. É bem difícil você ver alguma notícia gerando para esse público. É mais nas redes sociais mesmo.
E nessas mesmas mídias que você costuma ver, você costuma olhar notícias relacionadas às pessoas que vivem em periferias, assim? E quais notícias você costuma ver mais?
De periferia eu não vejo tanto, assim. O que eu mais vejo é no dia a dia. Agora, na periferia, assim, eu não vejo muito, não.
Nesses mesmos lugares, você consegue se manter atualizada sobre as questões indígenas?
Não, que eu sempre tá sempre. Eu nunca vejo alguma coisa assim de boato, de notícias assim sobre o povo indígena. É bem apagado.
Você acha que seria importante falar sobre isso?
É bem importante estar divulgando. É uma raça que a gente tem que estar sempre sabendo mais.
Como que é o seu nome?
Guilherme Bergamin Penteado.
E você estuda aqui na UFSC mesmo?
Estudo na UFSC e faço filosofia.
Legal. Como que você vê nos veículos de informação que você tem acesso todos os dias os crimes relacionados ao público LGBT?
Bom, a princípio, os crimes cometidos pelo LGBT, ao meu ver, são feitos pelas classes dominantes porque por falta de informação e porque a maioria é alienada. Desculpa, tô rindo, que eu tenho uma visão muito pessimista com isso, porque as pessoas são o que são, então não, a gente precisa lidar com a realidade efetiva das coisas, né? E eu acho que não é fácil a mudança.
Nessas mídias que você acompanha, você vê notícias relacionadas ao povo que mora nas periferias? E quais notícias você vê, assim, mais em alta?
Eu não vejo muitas notícias sobre isso.
Nas grandes mídias,
nas
nem
grandes
na internet?
Nas grandes mídias, nada.
Nada? Você consegue ver alguma notícia relacionada ao povo indígena?
Só os meus colegas indígenas daqui da UFSC que eu tenho contato.
Mas nas mídias você não vê.
Nas mídias não. Nas mídias eu não vejo.
Lembrou aos ouvintes que essa matéria da Priscila Brito foi gravada aqui na academia, na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu achei que a questão foi trazida, a gente até percebeu que foi comentado que os gays realmente são têm uma pouca divulgação do próprio movimento e estão sempre sendo lembrados nas páginas policiais. Eu lembro também que nas novelas os gays têm papéis secundários, né? A gente nunca vê um gay, por exemplo, num papel principal, por exemplo, né? A menos que ele seja o vilão, né? O que a gente vê na realidade na televisão é a ridicularização do público LGBT em programas humorísticos, né? A classe indígena, como na segunda entrevista foi citada, ela tem realmente a divulgação das suas melhorias, dos seus avanços de maneira apagada, né? E as mídias sociais acabam se tornando o último recurso para que a pessoa se informe dessas minorias, não, Rosângela?
Sim, as entrevistas da Pri mostraram, se fosse uma pesquisa científica, daria 100%, né, de que todos têm praticamente a mesma opinião de que essas minorias não aparecem, e quando aparecem são para serem ridicularizadas, desvalorizadas, criminalizadas. E as pessoas comentam, mas hoje em dia está se falando mais, mas ainda na grande mídia o comportamento continua sendo o mesmo. Por conta das redes sociais, das mídias digitais, tem um comportamento que difere totalmente, mas ainda na mídia hegemônica, o que se vê nas coberturas, se for fazer uma pesquisa nos jornais impressos, está inalterado esse quadro.
Raul, só as leis que protegem as minorias seriam adequadas, seriam suficientes para preservar os direitos delas, ou teríamos que ter outros tipos de ações dinamizar o cumprimento da própria lei, né? Como é o caso do quinto artigo da Constituição, que garante igualdade de direitos a todos os cidadãos.
Márcio, a Constituição de 88, que se considera uma das mais aperfeiçoadas do mundo, de nada serve se você não fiscaliza, de nada serve se ela não se recicla, de nada serve se ela é administrada por uma justiça ou por um congresso que, na verdade, responde às diretrizes das elites. E também se serve do encobertamento que a grande mídia faz. E eu quero aproveitar o momento para reconhecer, no tema específico LGBT, o esforço que aqui na capital do estado fazem pessoas como aquele Vieira, que é a primeira pessoa transexual a dirigir um conselho municipal, e também a nossa amiga Lírios Fonseca, com a Casa Lar para as pessoas LGBT, com cursos, com oficinas, com saída de trabalho. Tem pessoas que se esforçam enormemente em todas as áreas. O maior invisível, por exemplo, aqui em Florianópolis, em todas as partes, além do indígena, são as pessoas que moram na rua, em situação de rua. Às vezes, me parece que as constituições e as leis são declarações de boas intenções para justificar exatamente aquilo que não vai ser feito. Aquilo que não vai ser feito. Porque como com uma Constituição que já tem praticamente 30 anos, a gente não consegue, Rosângela, Márcio, avançar nos direitos das pessoas. E aí, os avanços todos são muito mais mérito da duríssima luta cotidiana dos diversos contingentes marginados pela mídia, pela justiça, pela má aplicação ou má fiscalização da lei, são mais o esforço deles que o mero pensamento de um legislador, Márcio.
Concordo, Rosângela.
Totalmente. No Congresso Internacional de Direitos Humanos, que a cooperativa cobriu e transmitiu ao vivo há uns 2 anos atrás, né?
2 anos.
Os juristas chegavam a essa exata conclusão, que as leis estavam caminhando no sentido de serem aperfeiçoadas, cada vez mais detalhadas, e a realidade estava indo para a barbárie. Então, É isso mesmo.
É isso porque realmente não existe o incentivo da mídia oficial, né? A mídia oficial acaba marginalizando essas minorias, esses movimentos, né, de defesa dessas populações, ao invés de aperfeiçoar o tratamento que se possa dar a elas.
E se nas capitais isso é difícil, eu vou consultar. É muito bom consultar, como nós fazemos semanalmente, a repórteres Cláudia Weimann, a Júlia Sajorato, que nos trazem uma realidade muito mais premente ainda que a do interior, Márcio.
Lembrando e aproveitando essa sua deixa, vamos chamar, antes do intervalo, a reportagem de Cláudia Weimann, do Oeste Catarinense, no Informativo Paralelo.
No Informativo Paralelo de hoje, vamos falar sobre a questão das minorias. Mas quem são essas minorias? Onde elas estão localizadas? Quem faz parte delas? Quando falamos em minorias, não estamos nos referindo necessariamente a uma quantidade numeral de gente, e sim a grupos que são excluídos, marginalizados pelo sistema capitalista, ou a grupos que dominam e exploram outros grupos. Nas minorias marginalizadas encontram-se indígenas, quilombolas, negros, brancos, pardos, mulheres, LGBT, juventude das favelas, da roça, classe trabalhadora explorada, entre outros. Daqui de São Miguel do Oeste, a gente foi à procura de gentes em lugares diferentes para trazer para este debate o contexto de como essas pessoas percebem a mídia monopólica nas suas realidades. E vejam só o que a gente encontrou.
Bom dia, companheirada. Eu me chamo Poliana Dias dos Santos. Sou nascida e criada no campo. Sou filha de camponês, filha de agricultor, que sempre lutou e continua lutando, trabalhando no campo, para ter uma vida digna naquele espaço, sem ter que migrar dali para a cidade, para ver se consegue ter uma vida melhor. Atualmente eu trabalho em movimentos sociais do campo, atuo também numa escola do campo, né? Trabalho com educação do campo enquanto educadora e trabalho na perspectiva de que os povos do campo eles tenham acesso a uma vida digna no espaço onde ele vive, né? No espaço do campo, sem ter que migrar para a cidade, né? Para ter acesso a uma vida melhor, né? Como eles pregam por aí. E vejo que a mídia, a grande mídia, né? A grande mídia, ela trabalha com o pequeno agricultor, né? Trabalha com os povos do campo, no sentido de que negue a eles os direitos, né? No sentido de que o campo, ele é um atraso, de que o campo, ele é um espaço de atraso, onde do Jeca Tatu, né? E a gente luta justamente para contrapor essa visão aí, idealizada que tem nos povos do campo, né? De dizer que a cidade é o lugar do progresso, né? Que a cidade é o lugar onde se tem acesso a todas as coisas, né?
Do estado do Espírito Santo, Brasil, até a Colômbia. A mídia que pertence à classe dominante só pode estar a serviço da classe dominante. Não há como ser diferente. Assim, retrata a nossa companheira Pilar, que já esteve em São Miguel do Oeste dividindo as suas experiências.
Buenos dias, meu nome é Pilar Ortiz, sou colombiana, pertenço à classe trabalhadora. Através dos movimentos sociais, he aprendido a vivenciar a realidade de nossos povos indígenas, campesinos e afros, e também a conhecer um pouco sobre nossa verdadeira história e origem. Pues ya que el control de los medios de comunicación masiva es evidente y está a servicio de la clase dominante. La población termina recibiendo informaciones abstractas sobre el indio, los afros y campesinos, y continuamos cultivando el preconcepto ante estos importantes sectores de la sociedad. Dentro de la lucha, pienso yo que para construir una nueva sociedad que sea incluyente y democrática, una cosa central es discutir y construir medios de comunicación alternativa que traiga al centro la realidad de nuestra sociedad, la verdad de nuestra comunidad, pues mientras los medios de comunicación continúen perteneciendo a la clase dominante, estaremos siempre sometidos y manipulados. Y como diría Eduardo Galeano, un escritor que prácticamente el mundo entero ha tenido la oportunidad de escuchar pues, quienes hacemos parte y hemos construido movimiento. Me gustaría traer una frase de él que dice así, que aunque los mastodontes de la comunicación simulan competir entre sí y a veces hasta se golpean y se insultan para satisfacción de la platea, a la hora de la verdad, el espectáculo cesa, se cierra y tranquilamente ellos se reparten el planeta.
Hola a todos los ouvintes do Informativo Paralelo. Meu nome é Laércio Vieira, sou natural do Rio Grande do Norte e atualmente moro no estado do Maranhão. E para mim é um prazer estar contribuindo com vocês nesse debate sobre as mídias sociais, né, que nós temos, que entre aspas é uma mídia burguesa que nós temos no Brasil e que está a serviço da elite mais reacionária do nosso nosso país. E quero falar que a todos os ouvintes que a mídia burguesa que temos no nosso país não dialoga e nem representa a classe trabalhadora, em especial, né, a juventude negra e pobre que mora nas periferias e no campo do nosso Brasil. Essa mídia que sempre trata a juventude negra como marginais e causadora dos problemas sociais, ela é uma mídia golpista e que manipula as informações conforme os seus interesses, né? E de grupos que conspiram contra a democracia e que está a serviço do capital estrangeiro que quer a todo custo colocar as mãos nas nossas riquezas, das nossas terras, das nossas águas. E essa mídia, ela mata e consome a juventude brasileira. Então, essa mídia, ela não está a serviço da classe trabalhadora e não nos representa. Então, essa é a minha reflexão sobre esse momento também que nós estamos vivendo no Brasil, onde a mídia, que é controlada por grande parte famílias ricas, né, e mora aqui no estado do Maranhão, e sou natural do Rio Grande do Norte, como eu falei, onde esses dois estados, assim como outros também do Nordeste, são controlados por grandes famílias. No Rio Grande do Norte é controlada pela família Alves, e no Maranhão é controlada pela família Sarney e Lobão. Então, são também famílias citadas na Lava Jato, então são pessoas que controlam a mídia e que manipulam a mídia aqui no Nordeste. Então, quero agradecer o espaço e espero outras vezes também poder participar com vocês desse debate tão rico que é para a nossa democracia, para a nossa militância e para a nossa caminhada.
Bom dia, Cláudia, aos ouvintes do programa Informativo Paralelo. Meu nome é Ivan Bribes Rodrigues, eu sou do povo Caigangue, aqui da terra indígena. Recentemente estou morando na terra indígena Marrecas. E a gente vem acompanhando, através principalmente do WhatsApp, aí, do grupo da PIB, em que vem tendo as informações aí sobre esses ataques ao povo Guarani Kaiowá, aí que não se remete apenas só a essa região. A gente sabe que existem em várias regiões hoje ataques aos povos indígenas. O povo Guarani Kaiowá agora está em evidência, né, no município de Carapó. Tivemos ataque já da semana passada, onde morreu um indígena, um agente de saúde, mais alguns feridos. E no dia de ontem tivemos informações, à noite, de que teve mais um ataque ao povo indígena Guarani Kaiowá daquela região. A gente fica, né, nessa apreensão, como que isso, em pleno século XXI, acontecendo aos povos indígenas, essa violência toda, a mídia nacional não divulga nada, alguma coisinha muito rápida, como se a gente fosse, né, os culpados de tudo isso acontecer, culpando a presidente Dilma pelas portarias recentes. Esses fatos acontecem há muito tempo, não é de hoje. Se divulga um pouco, são as mídias alternativas que colocam alguma coisa em seus programas, em seus jornais, né? Seus vídeos.
De São Miguel do Oeste, para Informativo Paralelo, Cláudia Weimann.
Informativo Paralelo volta já. Rádio Comunitária Campeche, 98.3 FM. 10 anos com programação ao vivo, música de qualidade e informação com produção de conhecimento. A notícia que não sai na mídia comercial. www.radiocampeche.com.br. Uma rádio comprometida com os trabalhadores. Estamos de volta com o Informativo Paralelo.
É uma matéria completa, não? Que abordou a juventude negra, grupo indígena, caigangue, comentando sobre também a manipulação da mídia em relação à criminalização da minoria no Oeste Catarinense, não, Raul?
Matéria completa, como são todas as matérias da nossa querida Cláudia Weimann e de toda nossa equipe. Sim, Márcio, eu acho que a criminalização é a mesma, só que a dinâmica da criminalização, o ritmo dessa criminalização e a impossibilidade de ter visibilidade onde se formulam as matrizes de opinião que é nas capitais, no interior é muito mais difícil. O sofrimento é mais difícil. Cada vez que a gente escuta uma matéria da Júlia e uma matéria também da Cláudia Weimann, e futuramente escutaremos da companheira Caroline Dallagnon, que vem se somando, é uma realidade um pouco diferente a que as entrevistas suas e as entrevistas da Priscila Brito nos oferecem. Por quê? Porque a Priscila trabalha no âmbito acadêmico, onde há, pelo menos obrigatoriamente, algum tipo de resistência, ao menos teórica. E você trabalha nas nossas comunidades, que majoritariamente são compostas de empregados públicos, de diversos níveis de educação, mas bastante acompanhados de informação. Então tem uma possibilidade de se desalienar menos. O que acontece no interior é que as pessoas que lutam estão menos alienadas. Me desculpe a audiência, desculpe você também. As pessoas que lutam estão menos alienadas por ocasião da luta. Mas as outras pessoas, o contingente que não está nas lutas do cotidiano, dos movimentos sociais, fica totalmente separada da mídia, totalmente negada, totalmente ridicularizada quando aparece ou diretamente é um fantasma virtual na vida do país, do estado, do município.
Então, inclusive, mais suscetíveis à marginalização que é imposta pela mídia comercial, né, Rosângela?
Sim, sem dúvida. Mas eu achei interessante o depoimento do Caigangue, que também, através das mídias alternativas, consegue se manter informado, tem acesso à internet e tem acesso a uma informação diferente, de qualidade, que, pelo menos através desse meio, chega lá, né? Isso é muito importante.
Isso é fundamental, porque as pessoas têm que aprender a se apropriar da ferramenta, das novas tecnologias. Quando ele chega ao poder do trabalhador, do indígena, do caboclo, esquecemos de falar da angústia residentes caboclos, particularmente no oeste do estado, quando se apropriam dessa mídia, pelo menos se consegue aparecer, ter identidade em texto e em imagem. E isso já, pelo menos, se não alivia a problemática, Márcio Papa, pelo menos o coloca, Rosângela, numa rota de poder se defender, de poder se posicionar, de poder se aunar, se congregar em torno da mesma luta. Portanto, comunicacionalmente, nem todo, Márcio, depende dos jornalistas ou do programas como este que nós fazemos. Depende também da consciência crítica que vai adquirindo cada movimento social para se apropriar dos meios de comunicação. Nesse sentido, o MST tem avançado bastante, Rô, mas os outros movimentos têm um pouco mais de dificuldade.
No Encontro dos Blogueiros, Raul, e até eu produzi aquele texto com a jornalista dos Jornalistas Livres, a Laura Capriglione. E ela comentava sobre essa questão do jornalista hoje em dia ter essa função social de poder orientar, instrumentalizar essas comunidades, essas pessoas, para utilizar as ferramentas que hoje a gente dispõe, né, poder gravar no celular, poder fotografar, filmar, para ajudar, para informar também, poder ser fonte de informação para as mídias alternativas das violências violências que estão acontecendo nessas comunidades, nessas terras indígenas, né? Porque aí, e ela dizia, a Laura comentava, que hoje os jornalistas também têm que se sentir responsáveis por esse tipo de formação nessas comunidades. Porque assim como nós divulgamos, nós também temos que instrumentalizar essas minorias para que elas possam ser fonte de informação e ter as orientações básicas de como prestar essa informação.
Esse é o papel que nós recomendamos a todos os companheiros das rádios comunitárias do interior. Como vimos muito bem que faz a Rádio Pinheiro outro dia, quando conhecemos a comunidade que está em torno da cooperativa de reciclagem de resíduos. Nós temos que cumprir, Márcio Papa, a função social do jornalismo, do jornalista, aliás, pela qual recebemos também nosso diploma.
Essa descriminalização é também percebida, muito perceptível, pela característica capitalista globalizante, né? Onde existe, ocorre a padronização do comportamento, né? Então, onde você encontra numa sociedade que usa sempre as mesmas roupas, que fala do mesmo jeito, que come a mesma comida, então todo mundo que é diferente é discriminado e é marginalizado. Agora ouviremos a matéria de Júlia Sajorato, da cidade de Frederico Westphalen.
A estereotipação, a discriminação, a folclorização e, mais comumente, o silenciamento são tratamentos recorrentes que as minorias sociais ganham na mídia tradicional. Os sentidos provocados por esta mídia vêm como resposta ao sistema capitalista. O professor do Departamento de Comunicação do campus Frederico Westphalen da Universidade Federal de Santa Maria, Wesley Grijó, produziu trabalhos relacionados à representação de afrodescendentes em novelas e à recepção dessas pessoas às mídias. Ele comenta que o termo minorias não é compatível, por exemplo, com a população brasileira. Os afrodescendentes autodeclarados somam 51% da população, porém não identificamos essa proporção nas mídias.
Uma novela com 100 personagens, você não ia achar 51 personagens afrodescendentes. Você ia achar uma parcela de 5 personagens afrodescendentes, né? A chamada cota. E era complicado isso porque não reflete a sociedade. Né? Isso faz com que, na cabeça de uma pessoa, ele não vai se ver no vídeo. Tem alguns discursos das próprias emissoras que falam assim, uma telenovela, por exemplo, é representação do Brasil. Ok, mas então por que o casal de protagonista ele é fenotipicamente europeu, vamos dizer assim, né? Você associa mais a um casal sueco. Pelo viés econômico, o que a gente vê assim, que essa representação nos últimos anos, ela aumentou, tá? De certa forma. Por quê? Porque esses grupos, eles ascenderam a camada consumidora, a maior faixa da camada consumidora, né? A tal da chamada nova classe média, nova classe C. Que não é uma classe social, tá? É uma classe consumidora, um grupo que antes estava abaixo da linha de pobreza e posteriormente, devido a políticas econômicas e programas sociais dos últimos governos, eles ascenderam a essa nova classe consumidora, né? Puderam comprar. Quando ele pode comprar, ele vira público-alvo das empresas de publicidade. Quem patrocina os meios de comunicação são os clientes dessas empresas. É um ciclo, tá? Então, tem que pensar pelo ciclo econômico. Existe uma relação econômica nisso. Tá? Quando a Globo bota uma negra como protagonista de novela, ela não está fazendo isso por um discurso politicamente correto. Ela está fazendo isso porque uma grande parcela hoje das afrodescendentes são clientes da L'Oréal Paris, por exemplo.
Wesley ainda menciona como observa a representação de mulheres e indígenas em telenovelas e como as relações econômicas pautam as narrativas.
Existem as representações, por exemplo, das mulheres, né? É difícil um personagem feminino que não esteja vinculado às matizes de preconceito que a gente tem sobre a figura feminina, né? É difícil um personagem feminino que não precise de um personagem masculino para se fazer feliz, para ter um happy end, tá? Há outras minorias, né? Invisibilizadas os indígenas, né? Nas nossas narrativas, a figura indígena ela praticamente não aparece, ou quando ela aparece, ela é estereotipada ou folclorizada, né? Então isso também são questões complicadas. Por isso que eu falo assim, o afrodescendente ele só vai aparecer porque ele tem essa relação econômica por trás, tá? Assim como homossexual só pauta as narrativas porque é um público consumidor. Tá? Se não fosse o público consumidor, não ia pautar. Ou seja, o importante é o consumidor, não é o ser humano.
Na UFSM de Frederico Westphalen, um grupo de estudantes que sentiram a necessidade de organizar espaços de debate relacionados a gênero, sexualidade e raça, por exemplo, criaram em 2014 o coletivo Transformação, visto que não observavam essas discussões na universidade. Cássio Pretz, integrante do coletivo, fala sobre sua origem.
A gente sentia essa necessidade de se sentir representado como uma entidade e de ter voz em espaços públicos, e foi através do coletivo que a gente conseguiu isso e está tendo até hoje. Tentar construir uma sociedade mais justa, sabe? Uma sociedade que exista respeito, que a gente possa passar pelos corredores da universidade tranquilo, de cabeça erguida, sem ouvir uma piadinha, uma pessoa tirando contigo pelo simples fato de tu ser quem tu quiser ser, sabe? Tentar mostrar para as pessoas que talvez que exista uma outra visão além do que a mídia passa, sabe?
Júlia Sajorato, de Frederico Westphalen, para Informativo Paralelo.
Audiência, Márcio, Rô, que claras que são essas reportagens, né? O olho da grande mídia é como o olho do latifundiário, sabe? Sabe como é o olho do latifundiário? Ele vê a roça desde o helicóptero, né? Desde o helicóptero e só enxerga, assalta as varas da cana de açúcar. Mas o cara que está trabalhando dentro, ajoelhado, cortando a cana, ele não vê, hein? Ele não vê. Esse trabalhador que trabalha para ele está escondido para ele. Não o vê, porque ele vê desde o helicóptero, desde a altura da sua condição de elite. Nunca vê a empregada doméstica escondida na cozinha, falava você. Não vê o trabalhador das minas, que são feitos fantasmas escondidos nessas trevas das minas. Ele não vê. Não vê o pequeno pescador perdido na barca insegura no meio do mar. O que vê, então, a grande mídia, Rosângela? A grande mídia só vê o que o patrão e a multinacional veem. A gráfica do lucro, o resultado do esforço humano, nunca o humano que produz essa riqueza. Isso que nos demonstra também a reportagem da Júlia Sajorato.
Eu não tenho nada para acrescentar.
Mas é isso,
depois,
né?
Desse comentário do Raul, eu fiquei sem palavras.
Mas essa é a realidade, Rô. E nós temos que nos sublevar, nós temos que subverter essa realidade, nosso papel profissional de jornalista, Rô.
Vamos ouvir agora, então, o comentário da diretora-geral de jornalismo do Portal Desacato, Tali Feldglaser, da República Dominicana.
Olá! Uma minoria se define através do ponto de vista de quem e em que contexto. A grande mídia trata os árabes como uma minoria, apesar de serem milhões. Especialmente desde 2001, com a queda das Torres Gêmeas em Nova York, a mídia tem se dedicado a intensificar o preconceito contra essa etnia através da islamofobia, dizendo que a Al-Qaeda ou o Exército Islâmico representam toda essa faixa da população mundial. Quando algum europeu ou norte-americano branco comete um assassinato, os meios tratam o fato dizendo que o atacante era um maluco. Nunca se referem à sua cor de pele ou religião, nem consideram o ataque um atentado terrorista, o que sim acontece quando o atentado ou massacre é cometido por um muçulmano ou um negro. A mídia usa a narrativa que concordar com os seus interesses. Neste caso, sempre se posiciona do lado do poder branco, em que uns poucos convidados são aceitos. Os mortos europeus ou norte-americanos brancos valem mais do que qualquer morto na África, na América Latina ou Oriente Médio. O caso dos refugiados que vão para a Europa é paradigmático. Um continente de invasores e imigrantes provoca a morte de milhares de pessoas em águas mediterrâneas. Os refugiados fogem das guerras que esses países fazem nos lugares de origem dos refugiados e depois se recusam a admiti-los, contrariando a lei internacional e humanitária. Outro exemplo é o muro que Israel planeja construir em volta de Gaza, um muro que se acrescenta aos 700 quilômetros já erigidos na Cisjordânia e considerado ilegal pela Corte Internacional de Haia. Este fato vem aumentar ainda mais o bloqueio que sofre Gaza. 1 milhão e 800 mil pessoas vivem numa prisão ao ar livre. Israel é um Estado ilegítimo, fundado por europeus através da violência de gangues paramilitares em 1948, e que não cumpre as resoluções internacionais. O Estado de Israel vem fazendo uma limpeza étnica com o povo palestino desde a sua origem. Mas quem é taxado de terrorista? Logicamente, o povo palestino que se defende da violência de Israel. A única minoria real que existe nesse planeta é aquele 1% mais rico que explora o restante dos moradores da Terra. 1% que usa a grande mídia para defender seus mesquinhos interesses. Para o Informativo Paralelo da República Dominicana, Tali Feldgleiser.
Rosângela Bion, que visão do mundo, não? Que tem a Tali?
Impressionante. Ela falou daquilo que a gente chama de comoção seletiva, né? Que para o mundo, quando tem um atentado em Paris, é uau, é o atentado, né? E as crianças que todos os dias morrem nas favelas brasileiras e todos os outros, todas as outras etnias, né? Os atentados, a questão dos palestinos, né? As demais etnias não importam, não contam, né? Essas pessoas, elas não valem nada, elas são descartáveis, né? Então, bem, é uma realidade que a gente só vai poder transformar através da formação e da informação. E é por isso que fazemos programas como esses, né? Para a gente informar a população e mostrar esse outro ponto de vista, mostrar esse outro lado, né? Essa informação paralela, né? Como a gente mesmo...
dando voz a essas demandas, né, que essas minorias estão a contestar, né?
Exato.
Mesmo porque também ela lembrou um detalhe interessante dos refugiados que são considerados invasores, né, Raul?
Pois então todos os nossos avós, bisavós são todos invasores. Isso tem que ficar claro. Eu acho que não há muito mais o que acrescentar. Eu quero convidar toda a nossa equipe para irmos, então, a escutar a palestra da nossa companheira Elaine Tavares, né? Queria dizer que me restou um abraço na listinha e eu não quero esquecer. Para os companheiros da Rádio Cultura Comunitária FM 105.9 de São Miguel do Oeste, presidida por nossa colega Maria Carmen Vieiro. A rádio está atenta ao Informativo Paralelo a cada semana. Grande abraço para todos e todas e para a audiência lutadora da cultura comunitária. Quero contar, me permita, uma fofoquinha, me permite?
Adiante.
Claro, agora fiquei com medo. Raul falando de fofoca, claro, eu fico com medo.
Você, Márcio Papa, nosso diretor Thiago Yassin, aqui no estúdio externo, improvisado, na Biblioteca Simão Rodrigues do Iela, não se imaginam, nem imaginam, o show que deu na Rádio Pinheira nossa presidenta Rosângela Bion de Assis com seu personagem, sua personagem Manezilda. Ela começou a criar a personagem Mané e foi um estouro. Digo isto e não falo mais, porque não estou mentindo. Até a próxima, Márcio Papa.
Prometo que para um próximo episódio eu preparo um quadro. Porque assim no improviso aí também não, né? Aí é demais.
Queremos agradecer a audiência do Informativo Paralelo essa semana, agradecendo também à Universidade Federal pelo cedimento do espaço na Biblioteca Simão Rodrigues no Iela, no Centro Socioeconômico aqui da Academia. Agradeço então, muito obrigado pela sua audiência, acompanhe o Informativo Paralelo e me despeço também de Rosângela Bion e Raul Fittipaldi. Até a próxima semana.
Tchau, até quarta-feira
próxima.
Tchau,
obrigada pela oportunidade.
Informativo Paralelo é uma realização da Cooperativa de Trabalho de Zacato e Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária. Apresentação: Márcio Papa com Elaine Tavares e Raul Fittipaldi. Locução: Gabriele Chardozin. Reportagens: Márcio Papa, Cláudia Weimann e Priscila Brito. Comentários: José Carlos Ferreira e Tali Feldgleiser. Direção-geral: Thiago Yassin. Direção-geral de Jornalismo: Tali Feldgleiser. Até a próxima semana!